Boa tarde. Vamos fazer leitura na palavra de Deus, agradecidos por mais uma vez termos o privilégio de olhar juntos para a palavra do Senhor. Nós vamos continuar lendo na carta aos Romanos. Nós vamos encaminhar para a conclusão dos nossos pensamentos, hoje e amanhã. As conferências mal começaram, já estamos no penúltimo dia, né? Realmente passa rápido. Romanos 12. Nós não vamos estudar capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, como nós fizemos com o capítulo 12. Faremos algumas menções, olharemos alguns pontos, tratando do relacionamento. Mas nós vamos ler capítulo 12, a partir do versículo 9. Vamos ler de 9 a 21. Aqui diz assim para nós, Romanos 12 e 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nosso irmão Sérgio já fez menção desse assunto dos inimigos. Nós não vamos entrar em muitos detalhes nos relacionamentos que os irmãos já falaram, né? Porque eu entendi que todos os irmãos, ao abrir as escrituras, todos nós temos levado, o Espírito Santo tem levado o assunto para o lado da prática da justiça de Deus. E que nós estamos tentando mostrar que isso fala de nossos relacionamentos. E aqui fala sobre amar com sinceridade, esse trecho nosso. E inclusive fala amar os irmãos com amor fraternal, esse amor que o irmão tratou de manhã, que é o amor de Deus, ágape. Nós cantamos, é o amor de Deus. É um amor que não está exigindo reciprocidade. É um amor desprendido. Aqui diz então que devemos amar com sinceridade uns aos outros, e sermos cuidadosos na prática desse amor, aqui diz, para termos realmente condições de sermos fervorosos no espírito, servindo ao Senhor na prática do amor verdadeiro. E o grande exemplo que é dado para nós desse amor é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele andou aqui no mundo. Cristo é o maior exemplo. 1 Pedro, vamos olhar aqui, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Vamos olhar, versículo 21 em diante. 1 Pedro 2, versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então falou de amor fraternal, mas aqui deu o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E aqui, a demonstração do amor do Senhor Jesus Cristo é em relação aos seres humanos. E a Bíblia diz para nós de maneira muito clara, mesmo aqui em Romanos, que o Senhor padeceu por nós, sendo nós inimigos. O ser humano em si é inimigo de Deus por pensamentos, por ações, por obras. Pelo agir humano, de um modo geral, o ser humano é inimigo, devido à condição de pecado. Mas o Senhor demonstrou o seu amor desta forma, agindo em nosso favor. Mas aqui diz que o nosso amor deve ser semelhante. E aqui trata dos nossos relacionamentos entre irmãos no amor fraternal. Mas aqui inclui as pessoas de um modo geral, inclusive aqueles que são inimigos. Às vezes nós pensamos assim, mas será que um cristão tem inimigos? Nós sabemos que temos. Nós temos já aprendido da batalha, da guerra. Nós temos um grande inimigo. Mas inimigo que tem servos. O grande inimigo de Deus e do povo de Deus, Satanás, ele tem seus servos, os demônios, mas ele também tem servos que ele usa aqui na terra. Ele pode, às vezes, infiltrar e usar até os cristãos como instrumentos das suas malícias, da sua maldade. Então é fácil nós encontrarmos inimigos em qualquer lugar. Só que a Bíblia diz para nós que nós não devemos tratar as pessoas como eles nos tratam. Aqui o ensinamento é como que nós relacionamos com a questão da adversidade em relação aos nossos inimigos. Aqui fala de inimigos mesmo, aqueles que são contrários. A Bíblia diz que os nossos irmãos em Cristo não devem ser tratados como inimigos, mas como irmãos que falharam. Eles devem ser admoestados como irmãos, mesmo quando têm falhado drasticamente em relação à palavra de Deus. Admoestados como irmãos, lembrando que são pessoas por quem Cristo morreu. Mas existem pessoas no mundo que realmente são instrumentos de Satanás, declarados inimigos ferrenhos, que contradizem, que buscam perseguir os cristãos. Tem pessoas que são inimigos até de um ajuntamento como esse. São inimigas mesmo. Mas aqui fala para nós que nós devemos ter o cuidado até de tratar com essas pessoas que são inimigas. O irmão falou a respeito de José, né? José lá no Egito. Os seus irmãos da sua casa trataram ele com a maior inimizade. O venderam para ser escravo. É uma história comovente, a história de José. Ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Mas eu achei muito interessante uma daquelas passagens, quando, já depois de muito tempo ali no Egito, Jacó faleceu. E após o falecimento de Jacó, os seus irmãos começaram a ficar novamente temerosos das reações de José em relação às maldades que eles tinham feito. E eles chegaram e falaram, olha José, nosso pai antes de morrer falou que não é para é para você nos perdoar. E José até chorou. Eles ainda não tinham compreendido o amor despretensioso, o amor que José tinha. Eles não tinham compreendido a condição de um servo de Deus voltado realmente para o Senhor. E José falou, olha, não temam, eu vou cuidar de vocês. Não tem necessidade desse pedido. Porque ele falou assim, estou eu no lugar de Deus? Nós já aprendemos esses dias aqui que nós devemos deixar a vingança é nas mãos do Senhor. Nossos inimigos vão enfrentar o tratamento é do próprio Deus. Ele que faz o tratamento. Aqui diz que nós não devemos vingar a nós mesmos. Versículo 19 que nós lemos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixa espaço. Mas aqui tem uma outra versão que diz, dai lugar para a ira de Deus. A ira de Deus é que vai agir. O Senhor tem dito, minha é a vingança e eu retribuirei. O Senhor falou. Então, não cabe a nós agir. Mas aqui diz, mais do que isso, devemos agir como redivivos dentre os mortos, nascidos de novo, habitados pelo Espírito Santo, agirmos não procurando agir na nossa própria carnalidade, agir como Deus quer que nós agimos. Se o seu inimigo tiver fome, dá comida. Está com sede? Dá bebida. Dá água para ele. Porque diz, fazendo assim, nosso irmão Sérgio citou Provérbios que fala disso, né? Provérbios 25. Foi citado aqui pelo apóstolo. Olha, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A maldade, às vezes, ela aparece até na forma da legalidade. A maldade de um ser humano, ela surge, ela aparece até quando alguém está propondo defender algo legal, escondendo, embutido dentro de si uma maldade, um desejo de uma vingança, dentro de uma legalidade moral, que às vezes na própria prática da vida dele ele não tem, mas que ele quer cobrar de alguém. A maldade, ela surge, é algo assim. Aí eu quero ver aquela pessoa realmente passando por maus momentos, aquele desejo de maldade, mesmo dentro de uma legalidade, podemos assim dizer. Então, a maldade, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí diz, amontoarás brasas sobre sua cabeça. Ou seja, vai tocar naquela consciência daquele coração empedernido, vai tocar. Então, aqui diz que quando nós temos, olhando para a questão do relacionamento, um bom relacionamento com Deus, nós também vamos aprender a agir com esses que são contrários mesmo, inimigos declarados. Nós não estamos falando aqui de irmãos inimigos. A palavra de Deus diz que irmãos que falham não são inimigos, são irmãos caídos, irmãos que estão em pecado, que precisam ser restaurados. Mas devemos lembrar, então, de demonstrar amor. E uma das demonstrações de amor é orarmos por aqueles que nos odeiam, que desejam o nosso mal, ou agem no mal. Então, essa passagem que nós lemos aqui fala do amor cristão. Nós, os cristãos, temos condições de amar diferente com o amor de Deus. Seja nossos irmãos, o amor fraternal entre irmãos, seja os nossos próprios inimigos. E nós achamos difícil. Se alguém age de maneira dura conosco, a nossa tendência é querer falar, olha, como que eu vou dar o troco disso, né? Eu vou retribuir. Mas o Senhor diz para nós, olha, a retribuição é do Senhor, é Ele que vai agir. Nós temos comentado no início que a partir do capítulo 12 de Romanos, fala então da prática da justiça de Deus nesses relacionamentos. Nós temos olhado em relação a Deus, em relação aos irmãos, mas aqui nós vemos em relação a inimigos. Só que continua no capítulo 13, o versículo 1, fala assim, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Que dificuldade nós temos de ser submissos às autoridades. É um tema difícil, porque muitas vezes negligenciamos as autoridades. Às vezes, aqui, autoridades constituídas, seja elas governantes, né, em altas posições, seja outras autoridades, o princípio de autoridade é de Deus. Agora, quando essas pessoas que estão colocadas nessas posições de autoridade falham, não é problema nosso. O problema é como nós vamos agir em relação a essas autoridades. Aqui diz que nós devemos ser sujeitos a essas autoridades constituídas em várias áreas, porque nós sabemos pela palavra de Deus que toda autoridade procede de Deus, o princípio. Quando alguém que não tem um caráter adequado é colocado nessas posições, talvez por escolha dos seres humanos, continua ali numa posição de autoridade. Quando foi escrito essas verdades aqui, quem exercia autoridade máxima eram imperadores romanos, que nós sabemos pela própria história, que eram homens perversos, homens duros, Embora o direito romano era algo respeitado, e na prática nós sabemos que é algo que se aprende do direito romano até hoje, nos cursos de direito, aprende muito daquilo. Só que nós sabemos que leis são criadas, decretos são criados com intenções ideológicas, né? E nós sabemos que muitos cristãos foram mortos durante o Império Romano devido a decretos, leis que foram criadas que os cristãos não tinham nem como obedecer, não tinham como cumprir. Os cristãos eram mortos legalmente. Mortos legalmente. Porque tinha certos pontos daquelas ordenanças que era impossível de um cristão praticar, que envolvia o trabalho do Senhor, o testemunho do Senhor, a obediência a Deus. Então, por exemplo, era por lei em Roma obrigatório que todos adorassem o imperador romano. E um cristão não faria isso. E assim tantas outras coisas. Então, decretos. Nós sabemos que até hoje, leis são criadas com ideias malévolas. Nosso irmão comentou a respeito do trono de Satanás, né? Ele sugeriu América. E nós poderíamos pensar, e principalmente do lado das autoridades constituídas. Porque dali saem decretos, saem leis, que às vezes coloca o cristão numa posição difícil. Mas a Bíblia indica para nós, toda alma esteja sujeita, até o ponto que não venha nos impedir de servir a Deus. Agora, tem um preço a pagar, que quando nós precisamos falar não, tem um preço a pagar. Tem uma dificuldade a enfrentar. Quando às vezes colocamos o trabalho de Deus como uma conferência em primeiro lugar, tem um preço a pagar. Porque às vezes não tem uma liberação formal para aquilo, e a pessoa quer vir, às vezes vai enfrentar o quê? Tomar faltas, né? Perder, ser multado, perder financeiramente. É normal. Falar não e falar sim para as coisas de Deus é uma escolha. É normal, mas existem decretos, mas as autoridades que existem, foi Deus quem determinou. E nós cantamos um hino que diz assim, Deus ajusta as aflições que a nós melhor convém. E às vezes as autoridades que nós temos, às vezes não concordamos com quase nada do que eles fazem, mas a ordenança do Senhor para nós é o quê? Orar por elas. Não é ir fazer quebradeira, fazer atos de vandalismo, não é movimentos políticos, como o irmão já mencionou, não é a campanha por esse ou por aquele. É vergonhoso quando nós vemos os cristãos se envolvendo nessas questões políticas que não convêm. É vergonhoso. Porque é coisa da terra. A ordenança de Deus para nós em relação às autoridades é orar por elas e respeitá-las. Devemos respeitá-las. Mas então, toda autoridade. Porque a autoridade maior é de Deus. E Ele outorgou autoridades. Ele delegou autoridades. Mas o exemplo de rebelião contra a autoridade é do diabo. É Satanás. A Bíblia nos diz que Satanás era querubim ungido. Profeta Isaías, profeta Ezequiel fala disso. De maneira figurada, ilustrando Babilônia, ilustrando outros povos. Ali falou de Satanás que rebelou contra a autoridade do Todo-Poderoso. E ele foi lançado da presença de Deus, por isso. A rebelião contra a autoridade, seja o que for, não procede de Deus. Por mais legítima que pareça, por mais absurda que seja quem está em eminência, mas as autoridades. O que cabe a nós não é movimentos políticos, não é envolver nessas questões do mundo, não é. É nós orarmos por eles. Nós não temos obrigação de votar neles, não temos. Mas depois que estão lá, nós não temos também nenhuma obrigação, nenhuma ordenança da palavra de Deus para envolvermos nessas questões que é do mundo, de forma nenhuma. Mas então, todas as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Olha, a palavra de Deus nos diz dessa forma. Olha, quando olhamos para 1 Samuel, vamos olhar, aqui fala do nosso rei desobediente. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Rei Saul. 1 Samuel 15, versículo 22. Nós já mencionamos nesses dias uma diferença gritante entre Saul e Davi. Saul sempre tinha uma desculpa. Ele nunca aceitava que tinha falhado. E nós vemos aqui mais uma vez. Capítulo 15 de Samuel, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Mas nós vemos aqui uma rebelião contra a autoridade maior, que é de Deus. Mas nós vamos pensar que a autoridade de Deus na terra, ela foi delegada para seres humanos. Diz para nós aqui nesse capítulo 13 de Romanos, que as autoridades foram colocadas para agir em prol dessas normas. Nós já temos aprendido disso esses dias, que nós não temos liberdade de fazer o que nós queremos. Existem regras. Então Deus permitiu que essas regras, autoridades construídas, façam isso para ter controle. Então, essas autoridades estão delegadas. E muitas vezes nós paramos, nós temos estudado com o nosso irmão Serginho, sobre a família. Na família há princípio de autoridade ali, que Deus delegou. O homem, cabeça, a mulher do seu lado, filhos, todos iguais. Não há diferença. Mas há autoridade, princípio de autoridade. Os pais estão ali como autoridade. Pai lidera, a mãe auxilia, filhos se submetem e auxiliam juntos. Autoridade constituída na família. Agora, submeter-se a uma autoridade não quer dizer que isso é ser inferior. Temos chefias, nós temos chefias. Submeter não tem nada a ver com inferioridade. É o grande problema, né, da submissão, mulher, marido, esposa, marido. Aquela ideia que se tem de ser inferior. Não, ser submisso. O Senhor Jesus Cristo foi submisso ao extremo de ir à morte. Aí a Bíblia diz: por isso Deus o exaltou soberanamente, porque ele se submeteu a todo o plano de Deus e cumpriu tudo. Então a submissão não fala de inferioridade. A Bíblia diz que Cristo foi feito um pouco menor que os anjos devido à questão da paixão da morte. Mas, dentro da questão de autoridade, ele não é inferior como ser. Ele é Deus que se fez homem para cumprir um plano estabelecido por Deus. Em todos os pontos, como temos ouvido, ele cumpriu tudo, até o último ponto na cruz. Tudo. Devemos, então, orar pelas autoridades constituídas. Autoridades civis, nós temos visto aqui. Autoridades em todas as áreas. Vamos olhar aqui em Efésios, por exemplo. Nós falamos a respeito de questões de trabalho. Efésios fala para nós sobre isso. Capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Ser submisso, desde que essa submissão não nos leve a desobedecer a palavra de Deus. Aqui diz, vós, servos, aqui diz, versículo 6, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, submissão às chefias faz parte de quê? De obediência à palavra do próprio Deus. No trabalho, então, essas submissões. Mas desde que as coisas de Deus não sejam impedidas. Impedidas. Agora, quando agimos contrário àquilo que tenha tentado nos impedir de fazer algo do Senhor, teremos um preço a pagar, com certeza. Por quê? Tem consequências. Existem estatutos, regras. Então, é assim que funciona. A Igreja de Deus também tem autoridade. Nós temos uma ideia, e é comum. Nós ouvimos assim: olha, a igreja lá entre nós não tem pastor. Dá aquela ideia que não há responsáveis, não tem liderança. A Igreja de Cristo tem pastor, sim. Cristo é o sumo pastor. Mas o Senhor tem colocado lideranças, presbíteros. O presbitério são pessoas escolhidas pelo Espírito Santo, da qual o Senhor dotou com o dom de pastorear. Não é aquilo que os homens fizeram, criar aquela hierarquia como se fosse uma posição. Servos de Deus é encarregado. Então existe liderança na igreja. E a falta de submissão à liderança da igreja, um desafio a isso, é desafio ao Senhor. Não há inferioridade em haver presbitério e a igreja ali submissa. Não, não há inferioridade. Todos servos, mas alguns irmãos que o Senhor escolheu e colocou sobre os seus ombros responsabilidades. Existem lideranças. Irmãos com o dom de cuidar, de pastorear. Não é aqueles cargos que os homens inventaram, né? Aquelas hierarquias. Não. A Igreja de Deus, todos são servos. Mas alguns irmãos o Senhor dotou com a capacidade para liderar o povo de Deus, para que o Senhor seja cada vez mais engrandecido e a igreja desenvolva o cuidado, o dom de pastorear. Não é uma posição, é serviço para Deus. Então o presbitério é encarregado. Então existe liderança. É princípio de Deus. Em todos os tempos, o povo do passado, Deus levantava juízes, Deus tinha os patriarcas, pessoas que lideravam. Há necessidade. Então a igreja é exemplo, a família é exemplo, nós temos aprendido. Autoridades em todas as áreas, delegadas por Deus, mas a autoridade máxima é do Senhor. Agora Jesus Cristo, ele mesmo falou, todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Ele é a autoridade máxima. Jesus Cristo. Mas então, é necessário nós aprendermos disso. Então, submissão às autoridades é uma ação inteligente. É uma ação inteligente. Não pensemos nós que é simplesmente algo humilhante, não. É algo inteligente e interessante. Por quê? Deus delegou, então devemos ser submissos. Inclusive, aqui no nosso trecho fala, olha, cuidado, relação impostos, relação a essas coisas. Aqui diz para nós, em Romanos, olha, a quem deve pagar, capítulo 13 aqui fala disso, olha. Aqui fala, se deve pagar o que se deve cumprir de ordenanças. Sabemos que moramos num país onde impostos e mais impostos são criados, né? Mas a palavra de Deus diz que sonegar não é ordenança do Senhor. É a dificuldade que tem, principalmente empresários, né? Porque o consumidor não tem como escapar de impostos, né? Mas, às vezes, aqueles que são produtores, que são empresários, eles passam por maus bocados, porque impostos e mais impostos. E nós, consumidores, vamos pagar de qualquer jeito, que está embutido nas mercadorias, em tudo, né? Mas, então, submissão à autoridade, às vezes, é uma negação das nossas próprias ideias, da nossa própria opinião. Na área que eu trabalho, por exemplo, minha opinião não vale nada. Não vale nada lá. Nada, nada, nada. Cumpre-se regras de uma pedagogia de gabinete, né? É aquilo que se faz. Cumpre-se. Cumpre-se. Então, mas submissão, às vezes, é renunciar às próprias ideias. Não tem como mudar sistemas. Não tem como. Então, é necessário aprendermos essas coisas. Jesus Cristo foi o maior exemplo. Quando tentaram envolvê-lo na política, né? O Senhor Jesus Cristo falou, olha, dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. As pessoas do mundo são muito mais capazes de mexer com essa politiqueira que existe aí do que nós. São muito mais aptos do que nós para envolver nessas coisas, para opinar nessas coisas. O mundo é muito, porque ali é sujeira o tempo inteiro, são armações, né? São armações. O irmão falou que na guerra não pode ser, tem regras, tem certas coisas que não pode acontecer. Dentro da política pode tudo, né? Então, nós devemos tomar os nossos devidos cuidados. Ser submissos às autoridades. Mas eu queria olhar um negócio. Uma passagem interessante para nós no Velho Testamento. Vamos, profeta Daniel. Às vezes, falando da questão de um preço a pagar, profeta Daniel, capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10, de capítulo 3, do profeta Daniel. Aqui diz assim, tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado para uma terra estrangeira muito jovem, mas eles, juntamente com Daniel, da Lavadis, propuseram. Daniel propôs no coração, certamente eles também, não se contaminar com a idolatria. Agora aqui, veio decreto, veio leis. Agora eles estavam sendo justamente punidos. Tem uma lei e eles estão justamente punidos. Quantos cristãos durante o Império Romano morreram de acordo com a lei? Eles foram punidos legalmente, mortos nas arenas, porque não obedeceram regras. Aqui foi o caso desses amigos de Daniel. Foram lançados na fogueira, porque exatamente, porque ele falou, ó rei, nós não vamos obedecer esse decreto. Há certos momentos que o cristão precisa se posicionar. Por se posicionar em relação a essas ordenanças absurdas. Tem chegado tempos que os decretos, tem muitos decretos, tem muitas leis que estão engavetadas para vir. São leis que vêm para punir severamente nós, os cristãos, por certas coisas que nós não concordamos. Tem já projetos da obrigatoriedade de, se nós não fizermos, por exemplo, uma cerimônia religiosa de um casamento de pessoas do mesmo sexo, ser punidos, levados a tribunal. Por quê? Não cumpriu. Estão se criando decretos. Decretos para perseguir cristãos. É a hora do posicionamento. O que vamos fazer? Vamos abrir mão? Aqui nós temos um exemplo. Os amigos de Daniel falaram, rei, obedecemos em tudo que o senhor mandou, mas nesse ponto não dá. Se vai nos queimar, seremos queimados. Então, assim aconteceu. Vamos olhar um outro caso? Vamos para o Novo Testamento? Há exemplos na palavra de Deus que, às vezes, é preciso um posicionamento. Só que vamos lembrar, sempre tem um preço a pagar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos 4, no versículo 5. Aqui diz aqui, capítulo 4, versículo 5 de Atos. Aconteceu no dia... versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quantos haviam na liagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fazes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a sua boca e ensinou várias verdades aí. Agora vamos olhar a partir do versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aqui nós temos o caso de Pedro e João, inquirido pelas autoridades religiosas e políticas ao mesmo tempo, né? Porque o Sinédrio era um grupo religioso político. E aqui eles foram levados e fora: vocês estão proibidos de anunciar Jesus Cristo. E ele falou: não tem como obedecer isso, não. Não tem como fazer isso. Não tem jeito. E eles, então, aqui, no caso, não houve uma punição. Mas depois houve. Nós sabemos que houve prisões e mortes depois. As punições vieram. Inclusive, Pedro mesmo foi um que estava com a sua sentença já determinada. Se não fosse a intervenção de Deus, teria morrido. Nós sabemos que João, quando escreveu o Apocalipse, estava preso. Preso. Devido ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos ensina isso. Mas nós temos outras passagens com relação a autoridades que nós devemos olhar para tirar ensino para nós. Vamos pensar aqui em Lucas capítulo 3. Evangelho escrito por Lucas capítulo 3. Eu sei que essa hora é difícil, né? Então folhear a Bíblia faz bem. É bom escutar o barulho das folhas, né, da Bíblia. Capítulo 3, versículo 19. Lucas 3, 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que ele tinha feito. Vamos parar por aqui. João Batista, ele repreendeu uma autoridade. Às vezes, aparecem oportunidades de nós podermos repreender com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, alguém que está cometendo absurdos. Se ele der ouvidos, muito bem, se não der. Chefias, às vezes, nos dão essas oportunidades de mostrar que está errado. Que está errado. Mesmo às vezes, quando agem de uma maneira legal perante as leis, olha, mas isso não é justo. É necessário, às vezes, fazer isso. João Batista repreendeu. E o que custou para João Batista? Custou a cabeça. Por causa desse assunto da imoralidade do rei. Ele não aprendeu o que nós estudamos em Provérbios 31, né? Dos conselhos da mãe. Aqui, Herodes estava amasiado com a cunhada, né? Tomou a mulher do seu irmão. E ele prendeu, aqui diz, versículo 20, acrescentou todas essas outras coisas, a encerrar João num cárcere. Por causa da repreensão, ele foi preso. Passou-se algum tempo, cortou-lhe a cabeça. Foi morto João Batista, porque repreendeu uma autoridade. Mas às vezes é necessário, depende do absurdo que está acontecendo. As oportunidades podem aparecer. E aí, onde está a nossa ousadia de anunciar? É necessário, então, ousadia e condição espiritual para poder fazer isso. Então, nem sempre a Bíblia nos mostra que nós temos que fazer ter uma submissão cega sobre ordenanças. Mas sabendo que todas as vezes que isso aconteceu, tem preço a pagar. Nem que seja um preço financeiro, um preço na reputação, um preço na própria carreira. Algo vai acontecer, vai ter algo ali, uma reação. Isso pode acontecer. Quem já não experimentou algo assim? Então, o Senhor Jesus Cristo, quando andou na terra como homem, ele repreendeu as autoridades, chamou a eles de raça de víboras. Ele fez purificação no templo, reação de uma ira santa contra o erro, contra o mal. Então, é necessário nós fazer. Mas então, o ensino básico é como estão nossas relações em relação às autoridades constituídas. É de submissão ou não? Então é necessário aprendermos bem e distinguir. Se nós estamos bem com Deus, nós estamos sujeitos, então prontos para pagar o preço, para submeter ou não a uma ordenança, porque as ordenanças que nos levam a fazer contrário o que Deus determinou, não se convém. Então nós temos aprendido. Mas a palavra de Deus então nos ensina que orar por eles é ordenança do Senhor para nós. Capítulo 14, nós resumimos aqui muito o capítulo 13 de Romanos, né? Nós não lemos detalhe porque não dá tempo. Capítulo 14, capítulo 15, volta a falar com relação aos irmãos. Só que aqui entra num detalhe, a minha Bíblia, a Bíblia que me está emprestada, né? Ela tem um título, Fracos e Fortes na Fé. Capítulo 14. Aí entra a questão de julgamentos, a questão de irmãos fortes. Eu sei que tem irmãos que não concordam com esses fundamentos de falar, tem crente forte, crente fraco. Mas a Bíblia fala disso. Não é nós que inventamos, né? A palavra de Deus fala disso. Eu creio que esses dois capítulos, 14 e 15, depois vocês dão uma analisada, uma estudada, é interessante. Fala de nossos relacionamentos com os irmãos, principalmente irmãos com entendimentos diferentes, irmãos que pensam diferente em relação a muitos aspectos. E eu acredito que aqui envolve até costumes, tradições, o cuidado que nós devemos ter quando olhamos para essas verdades. Capítulo 14. Ora, quanto ao que está fraco na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, o outro que é fraco, come legumes. Aqui ele fez uma alegoria falando de alimentos. Falando de alguém come coisas pesadas, outro não. São preferências. Então aqui, os fortes, eu entendo, olhando para essas verdades, são aqueles que não se deixam dominar por tradições, superstições, costumes locais. Eles conseguem distinguir princípios de algo que é só apenas um costume local. Ele aprende a distinguir essas verdades. Então são enquadrados como crentes fortes. Agora, ritos, tradições, essas coisas, não faz parte do seu contexto de servir a Deus. Ele não se prende a esses detalhes externos. Agora, os fracos, às vezes, são aqueles que são presos nas amarras da religiosidade. Ficam ali. São pessoas que creram em Cristo mesmo, que se converteram, mas, na verdade, eles têm algumas dificuldades de compreender pontos, até, aparentemente, não são tão difíceis, mas são servos de Deus. Dentro daquilo que eles aprenderam, nós não estamos falando aqui de princípios, irmãos. Nós não estamos falando aqui dos ensinos claros, dos princípios da Igreja de Deus. Porque senão nós vamos defender as religiões, né? Não vamos falar que está tudo muito bem, então pode se misturar tudo e fazer tudo. Não é isso que nós estamos falando. Não vamos confundir esses pontos. É questões elementares. Porque às vezes nós ficamos apegados em coisas mínimas, que são coisas que o homem criou, que não são ordenanças da palavra de Deus. E às vezes deixamos o que é palavra de Deus de lado. Então esse capítulo 14 e 15 fala que nós devemos amar os irmãos, mas sem julgamento. Olha, aqui diz, recebei o fraco na fé, sem contendas, não em contenda sobre dúvidas, aqui diz. Porque um crê que tudo pode, e o outro não. Então nós vemos aí O normal de, aqui diz nesses capítulos, que aqueles que são enquadrados e fracos são aqueles que mais julgam. Porque se baseiam em coisas que se vê. Então, aqui tem nesse capítulo 14 e 15, fala de suportar os fracos. Capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, é pesado isso aqui, hein? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu me lembro uma vez, eu ouvi um irmão muito simples dizendo assim: as melhores conferências do mundo é aqui, no Junco. Aí alguém olhou assim, achou estranho, né? Aquele irmão nunca foi em nenhum outro lugar para reunir. E realmente para ele era o melhor lugar, ele não tinha conhecido outros irmãos com ensinamento, não foi reunir com outros irmãos de sã doutrina, não. Então ele tinha razão, para ele é o melhor do mundo, é um lugar especial. A simplicidade, não era um erro dizer isso, parecia estranho, né? Porque tem irmãos que conhecem outras localidades, reunir com outros irmãos preciosos que defendem verdade e princípios, mas para ele é o melhor lugar do mundo. É a simplicidade. Ah, então diz, nós que somos fortes, até que ponto somos fortes? Até que ponto nós não temos permitido também que as tradições, costumes, nos impeçam de ter uma comunhão plena com aqueles que pensam diferente? Em alguns pontos. Não estamos referindo à doutrina. Doutrina não se discute, é clara na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos fala disso. Precisamos aprender a conviver com os irmãos. Precisamos aprender a conviver. É isso que, às vezes, nesse relacionamento surgem tantos problemas. Em coisas simples, surgem problemas. Começamos a querer criar obrigações que não estão na palavra de Deus. Agora, se envolve o princípio, não tem como conversar, né? Não tem como. Se envolve um princípio claro da palavra de Deus, não tem como negociar. Não negociamos de forma nenhuma aquilo que são os pressupostos básicos da doutrina cristã, não tem como. Já pensou como nós vamos ter uma comunhão plena com alguém, por exemplo, que não crê que a salvação é pela fé? Como conviver? Então não tem como relacionar. Se ele acha que salvação é por obras ou por obras e fé, fica difícil. Se ele não abrir para nós ensinarmos aqui e ele se converter, porque alguém que está nessa condição precisa se converter. Por exemplo, como vamos ter comunhão, uma relação profunda com alguém, por exemplo, que tem dúvida em relação à inerrância da palavra de Deus? Ele tem dúvida em relação ao conteúdo. Tem muitos dizendo hoje que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém, ela é. É muito sério isso. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, não, ela é. Por ela ser aí, ela é toda a palavra de Deus. Tudo que dantes foi escrito é para o nosso ensino. Todo o conteúdo, tudo. O discernimento é que faz a diferença para aplicarmos. A Bíblia diz para nós que devemos ser obreiros que não têm do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Esses são fortes. Que distingue verdade e aplica no próprio coração. A palavra de Deus. Tem pessoas que duvidam de nosso Deus ser um Deus que se apresenta em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Fica difícil de conversar com alguém que pensa diferente. E quando nós começamos a conversar com alguém e ele então fica fixado em certos pontos, é a questão do sábado, é a questão de batismos e assim vai. Então certos pontos. E assim, as doutrinas básicas da igreja não tem como negociar. Mas devemos aprender a aplicar no coração essas verdades. Então nós temos olhado de relacionamentos. Relacionamento com Deus é essencial. Porque conhecimento teórico da palavra de Deus não vai resolver. Nós falamos em teologia um dia desse, né? Para mim, teologia fala de teoria e não da prática. Então, quando se aplica conhecimento no coração, aí faz diferença. Nós falamos de Mesaque, Sedraque, Abednego, Daniel. Quando foram levados jovens para a terra estrangeira, para serem escravos, jovens. O que aconteceu? Nós vemos que Eles foram ali enquadrados em situações difíceis, mas como eles tinham realmente uma fé real, o que aconteceu? Eles não tinham só um conhecimento teórico da vontade de Deus. Eles, naquela terra estrangeira, propuseram no coração não se contaminar com a idolatria daquele país. É a diferença de quem realmente tem um conhecimento prático da palavra de Deus. É a prática dos ensinamentos de Deus. Então, diferença. Então, quando nós não aprendemos a nos relacionar com Deus, nós olhamos ontem de relacionarmos com nós mesmos, relacionarmos com nossos irmãos, relacionar com nossos inimigos, relacionar com as autoridades constituídas no país. Isso nós vemos que nós estamos passando por momentos complicados. Fala da nossa imaturidade. Crentes maduros é crente que aprendeu a relacionar-se. A ter paciência, saber trabalhar para ajudar o irmão fraco. Nós que somos fortes. Pesado nós pensarmos que somos fortes. Essa questão de pensar ser forte, nós julgamos que nós somos super crentes, né? Não somos super crentes. Somos pequenos, falhos e dependentes de Deus. O apóstolo Paulo falou assim, no momento das dificuldades, é aí que ele falou assim, eu aprendi realmente na fraqueza que o Senhor vai agir, o poder de Deus vai agir. Forte no sentido de conhecer a vontade de Deus, mas fraco no sentido de confiar em si mesmo. Saber que por nós mesmos somos limitados e não temos nada. Mas então, maturidade cristã é essencial para que haja relacionamentos sinceros aqui entre nós. Se não temos relacionamento com Deus, todos esses relacionamentos que nós falamos aqui, todos serão afetados. Os irmãos, criaremos problema entre os irmãos, mesmo julgando que somos fortes. Criaremos problemas, aumentaremos nossos inimigos, né? Os inimigos vão surgir mais e não saberemos tratar com eles, não vamos orar. Não aprenderemos jamais a orar pelas autoridades construídas, mesmo que sejam errados. A maioria deles faz coisas absurdas. Vai orar por eles. E então, continuar crescendo para que a igreja de Deus possa desenvolver. Aí haveremos relacionamento sincero entre nós, o povo de Deus. A sociedade até seria diferente. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. Nós não estamos no mundo para melhorar a sociedade. Nós estamos no mundo aqui para testemunho de Cristo, para que demonstremos ao mundo quem Jesus Cristo é. A prática da justiça de Deus, relacionamentos. Então, a Bíblia nos ensina sobre esses pontos básicos. Suportar os fracos. Portanto, capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Aqui, cuidado, né? Agradar o próximo. Aqui não está falando de bajulação, não. Amanhã, na última mensagem, nós vamos pensar sobre isso. Não é bajulação, não. Agradar o próximo, ou seja, buscando ter uma conduta agradável para poder ter condições de fazer com que o fraco fique forte, que ele desenvolva, não para julgar. Julgamentos é tendência de fracos. A Bíblia mandou que, quando ouvimos a palavra de Deus, há quem julgue. Nós temos uma tendência a querer julgar as pessoas. Julgar pessoas. A Bíblia não fala que nós nunca devemos julgar pessoas. Nós podemos julgar ações. E devemos julgar as ações. As obras. E não pessoas. Nós não temos como julgar motivações. Só Deus conhece o coração. Como eu vou dizer, o irmão fulano está fazendo isso, é por causa disso. Se eu não sei. Temos como julgar ações. Temos como julgar palavras, mas motivações não. Porque motivação está ligada ao quê? Aquilo que a pessoa é. Então a Bíblia diz, não julgueis. Não julgueis pessoas. Agora, devemos analisar ações, palavras, as demonstrações. Devemos analisar. É a ordenança da palavra de Deus também. Agora, quando nós julgamos pessoa, é característica de fraqueza. Nós estamos criando, inventando ideias. E isso não é de Deus. É característica dos fracos. Cada um de vós agrade cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para crescimento. Aqui não está falando assim, olha, passa a mão na cabeça dos erros. Não, não é isso não. É dizer simplesmente, o cuidado que devemos ter para que nós possamos ser pessoas úteis, para que os outros se desenvolvam, cresçam de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso, soberano Deus. Relacionamentos. Mas então nós temos aprendido que nossos relacionamentos, eles dependem, tudo depende do nosso Senhor primeiro. Ah, precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus para sermos fortes. Forte é o crente que está na comunhão plena com o Senhor, mesmo ele sendo um analfabeto. Nós comentamos isso aqui. O médico senta do lado daquele que é um analfabeto na igreja, não tem separação. Estão ali juntos. Não há separação. Pode haver um analfabeto forte e alguém formado em tantas coisas que não tem uma firmeza clara nas coisas de Deus. Crente forte é aquele que está na comunhão plena com Deus, que tem um relacionamento firme, claro com Deus, de intimidade. Ah, esse não vive a julgar. Agora, os fracos são aqueles que julgam pessoas. Ah, eles estão apegados a tradições e costumes e ideias dos homens e têm deixado os princípios de Deus em segundo plano. Mas são irmãos que creram, são amados do Senhor, são pessoas por quem Cristo morreu. Então diz, os crentes devem agir com sabedoria. Relacionamentos, é isso a vida, é a prática cristã, é a prática da justiça de Deus. E é o que mais nós estamos precisando aprender. Relacionar-se como verdadeiros cristãos, para não ser a vergonha. Ah, é vergonhoso quando alguém nos diz, olha, eu pensava que os crentes eram diferentes. Eu já contei isso para vocês uma vez, um médico um dia me disse isso. Estava no consultório com o médico e falou, olha, eu tenho visto, eu pensava, ele era muito religioso, esse homem. Ele falou, olha, eu pensava que os crentes, eles eram pessoas diferentes. Mas eu tenho visto, e ele baseou naqueles evangélicos lá da política, naquela coisa lá, né? Da bancada evangélica, aquela coisa. Falou assim, eu já vi que eles são iguaizinhos os outros. Ah, não é para isso que o Senhor nos colocou na terra. É para nós, nos nossos relacionamentos, dar demonstração de quem o Senhor é. O Senhor, para que nós tivéssemos relacionamento com Ele, prontificou uma obra tão perfeita, Jesus Cristo, para restaurar nós com Ele, fazer as pazes com Ele, para vivermos um relacionamento de intimidade. E Ele tem dado a nós condições, pelo novo nascimento, de termos uma vida de relacionamento sincero, simples entre nós, relacionamento de irmãos, amor fraternal não fingido. E nós fazemos diferente, porque nós agimos por nós mesmos. Perdemos contato com Deus por atitudes levianas nossas. Aí começamos a criar confusão e fazer tudo errado em relação às coisas de Deus. Que o Senhor nos fortaleça para que esses pensamentos venham nos ajudar a ter posicionamentos sinceros em relação a tudo que temos aprendido nesses dias. Relacionar-se com Deus em intimidade para termos demonstração coletiva no nosso dia a dia de como devemos fazer diferente daquilo que o mundo faz. Amém.
Ouço meu papelzinho aqui, 392. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. 392. ficaram de pé. Eu ia falar isso agora. Segundo ministrante, nosso irmão Ezequiel Antunes.
Duas e 24.